Temos já aqui em estúdio a Ana Sofia Rodrigues, é diretora do Gabinete de Estudos da Autoridade da Concorrência. Olá, Ana, bom dia, bem-vinda, bem-vinda. Bom, a lei mudou há pouco mais de 3 anos, os operadores foram obrigados a dar a possibilidade e os clientes, dos clientes desistirem da obrigatória fidelização, mas, pelos vistos, isso acabou por não ter os efeitos pretendidos. O que é que falhou no meio disto tudo, Ana?
Verdade. Antes de mais, muito bom dia e gostava de agradecer a oportunidade para conversar aqui sobre um tema tão importante para a Autoridade da Concorrência e, acima de tudo, para os consumidores portugueses. Não podemos esquecer que estamos a falar dos telemóveis, do acesso à internet, do telefone fixo e da televisão por subscrição. Uhum. Em média, por ano, o consumidor, as famílias portuguesas, gastam cerca de em torno dos 700 euros por ano, nestes serviços.
No total, mais do que muitos gastam na farmácia.
São com certeza muito importantes e por isso também uma prioridade para a Autoridade da Concorrência e por isso é que nos dedicamos uma vez mais sobre este tema. Da análise que fizemos, verificamos que dos contratos em vigor, uma proporção imensa está sujeita a cláusulas de fidelização. Mais de 70% dos contratos estão sujeitos a cláusulas de fidelização, sendo que, na sua maioria, no período máximo permitido por lei, que são 24 meses.
Mas quais são os grandes problemas que estão na origem das vossas propostas sobre as fidelizações?
Bem, o facto de não haver facilidade de mudança, desde logo porque os consumidores esbarram nestas cláusulas contratuais que chegam a impor penalizações por cancelamento que ultrapassam os 1.000 euros para certos serviços. Ou seja, tornam inviável a mudança para os consumidores.
Mas isso é a verdade é que podem fazer isso, não é?
Podem fazer isso por lei e por isso é que a autoridade recomenda alterações à lei. Destas cláusulas, metade destes 70% dos contratos, mais de 70% têm cláusulas de fidelização, são cláusulas de refidelização. Isto é, uma vez terminado o primeiro período de fidelização, o operador volta a estabelecer mais um período de fidelização aos consumidores.
Muitas vezes sem que os consumidores acabem por se aperceber que estão a entrar em novo contrato.
E, acima de tudo, não se apercebem até do valor elevado dos encargos que têm que suportar. Embora... Só quando querem mudar é que depois percebem que têm valores elevadíssimos para pagar para o cancelamento
dos serviços. Isso está tudo escrito no contrato. Às vezes é nós não lermos o contrato.
Às vezes é em letras muito miudinhas. Pois. Muitas vezes as alterações acabam por ser acordadas por telefone sem que seja dada ao cliente a oportunidade de perceber estas informações e, além de mais, as penalizações são anunciadas pelos operadores de telecomunicações com fórmulas que o operador tem que fazer, o cliente tem que fazer cálculos para perceber quanto é que vai pagar.
Mas em que é que estas propostas da Autoridade da Concorrência podem mudar esse cenário?
Olha, desde logo nesta matéria, propomos que haja mais e melhor informação sobre as penalizações por cancelamento, que seja divulgado pelos operadores o valor em euros e não com fórmulas difíceis.
Portanto, uma forma simples
para o consumidor. Depois, defendemos limites a esta política de fidelização que consideramos excessiva, com alterações à lei, para que as únicas exceções à proibição de refidelização se cinjam a circunstâncias muito específicas em que o operador tem que incorrer em investimentos específicos para fornecer àquele cliente que possam justificar a necessidade da amortização. E depois também temos recomendações destinadas à simplificação dos processos. Nós todos sabemos que é muito mais fácil subscrever serviços hoje do que cancelá-los. Esbarramos num conjunto de dificuldades.
Sim, já contámos aqui um caso esta manhã de uma pessoa que teve de pagar o prazo todo de fidelização porque não conseguiu, por simplesmente, cancelar o contrato.
É verdade. Por exemplo, hoje, para subscrever um serviço, muitas vezes basta entrar na área de cliente com o que conseguimos subscrever.
São segundos.
Para cancelar, não temos esta facilidade. E temos, por vezes, suportar até os encargos com as chamadas telefónicas e interagir com o operador novo, com o operador antigo, para conseguir cancelar os serviços.
Quando isso nos acontece, já não é convosco, não é? Ou seja, se precisamos de ajuda para uma situação destas, o que é que fazemos?
Bem, as recomendações da autoridade são para que estes processos sejam simplificados. Uhum. Obviamente que alguns implicam alterações à lei, outros implicam regulamentação para o setor e por isso é que as recomendações são dirigidas, por um lado, ao legislador e, por outro lado, ao regulador setorial.
E essas recomendações são cumpridas?
Esta é uma matéria em que a autoridade já fez um estudo em 2010, já foram feitas recomendações para a autoridade sobre esta matéria no passado, algumas foram implementadas, entendemos que era necessário fazer uma reapreciação do problema e o panorama que encontramos não foi positivo e como são produtos tão importantes em que as nossas preocupações estão alinhadas com a do regulador setorial, a ANACOM, e também com a DECO, estamos em crer que vão ser implementadas.
Mas, portanto, aí é o Governo e a Assembleia da República que têm a palavra.
Aquelas que são dirigidas, que são cinco, são dirigidas ao legislador, sim.
Porque é preciso alterar a lei nesses casos. Deixa-me perguntar-lhe isto. A ideia que muita gente tem é que não vale a pena mudar de operador também, porque os preços praticados são basicamente os mesmos. Isto é assim, não são indícios de cartelização.
Ora bem, este problema da fidelização e das barreiras à mobilidade tem impacto também na dinâmica concorrencial. Se nós temos a maior parte dos consumidores sujeitos a cláusulas de fidelização, os incentivos aos operadores para oferecerem, por exemplo, campanhas de descontos vão ser menores. Porquê? Uma grande fração dos clientes está sujeita a cláusulas de fidelização e não pode mudar. Portanto, reduzindo todas estas barreiras à mobilidade, com estas recomendações que a autoridade propõe, nós esperamos também que haja uma maior dinâmica concorrencial e mais incentivos aos operadores também para diversificarem as suas ofertas, oferecendo preços mais competitivos e melhor qualidade aos consumidores.
Só a recordar que estamos a falar com a Ana Sofia Rodrigues, diretora do Gabinete de Estudos da Autoridade da Concorrência. O nosso tempo está mesmo a terminar, mas ainda há tempo para mais uma questão, Miguel.
Sim, eu gostava de lhe perguntar se considera que há uma verdadeira concorrência neste setor das telecomunicações.
Nós identificamos vulnerabilidades importantes. Desde logo, quando comparamos os preços com os preços da União Europeia, concluímos que eles são mais elevados em Portugal. Refiro, aliás, isto quer para serviços móveis, quer para serviços fixos. Aliás, desde a publicação do estudo da autoridade, saíram novos dados da Comissão Europeia, por exemplo, para a internet móvel, colocam os preços em Portugal 50% acima da média da União Europeia. Sabemos também que este é um setor que origina muitas reclamações.
É o setor que origina mais reclamações.
É o ranking das reclamações à BEC. Portanto, certamente são vulnerabilidades de concorrência. E nestas queixas, a temática do cancelamento dos serviços é recorrentemente referida pelos consumidores. E, por isso, é que a temática de mobilidade não pode ser subestimada e é objeto das nossas recomendações.
Ana, uma última pergunta, aliás, um último pedido, que é deixe um conselho a quem nos ouve sobre esta matéria.
que consiga resumir todos, não é?
Que consiga resumir todos. Que, primeiro, quem está encarregado de fazer estas mudanças, que as faça, para que aos consumidores sejam dados instrumentos, mas os instrumentos não chegam. É preciso que o consumidor se procure informar-se, procure exercer o seu poder negocial e que combata a inércia para que assim possam otimizar as suas despesas nestes serviços tão importantes e que representam uma fatia tão importante da despesa das famílias.
Muito obrigada. 700 por euros ano. Por ano. É um número impressionante. Obrigada. Ana Sofia Rodrigues, diretora do Gabinete de Estudos da Autoridade da Concorrência na Renascença. Obrigada.
Bom dia.